É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a juíza Flávia Viana, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Internacional. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Flávia. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. O prazer é meu. Eu agradeço o convite.
E, doutora Flávia, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o direito internacional e diferenciar o direito internacional público, que é o que iremos tratar no programa hoje, do direito internacional privado?
Sim, claro. Antes de qualquer outra coisa, Jéssica, eu gostaria de explicar rapidamente o meu envolvimento com o direito internacional nos últimos anos. Recentemente, eu fui nomeada como diretora adjunta de Relações Internacionais da Associação dos Magistrados do Brasil e venho participando de alguns cursos e de alguns encontros no exterior. Aí veio o meu interesse pelo direito internacional e eu vim aqui para falar um pouquinho de forma objetiva e de forma, enfim, geral a respeito do direito internacional. Enfim, em relação à tua pergunta, né? Vamos lá. Começando pela definição de direito internacional, né? A gente pode dizer que o direito internacional é o conjunto de normas que regula as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional. Quem são esses atores, né? Quem são os sujeitos de direito internacional? De modo geral, a gente pode dizer que são os países, né? A gente chama de estados-nação, né? No direito internacional, e as organizações internacionais. Para essa definição, a gente leva em consideração a personalidade jurídica internacional. É uma definição, não vou entrar profundamente nesse assunto, mas para que fique claro, a gente diz que os sujeitos de direito internacional são os entes, as entidades capazes de adquirir direitos e contrair obrigações no plano internacional, de reivindicar direitos frente à violação do direito internacional. São capazes também, né, têm a capacidade também de celebrar tratados e de gozar de privilégios e imunidades de jurisdição estatal. Tá, o Estado-nação, o país, é o principal ator no cenário internacional e existem as organizações internacionais, como eu disse, que também são detentoras dessa personalidade, né? E, enfim, esse é o direito internacional, que é o direito internacional público. Esse é o direito internacional, entre aspas, puro, para ficar mais simples, claro, assim, de entender. Mas existe o direito internacional privado, que não tem nada a ver com o público, né, porque trata de questões particulares, entre particulares, né, interesses particulares. Então, não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com a nação, tem a ver com os interesses de cada um. E a gente define o direito internacional privado como sendo o conjunto de normas jurídicas criado por uma autoridade política autônoma, ou seja, por um Estado, por um país, né? Para regular, na verdade, para indicar ao juiz local, qual a lei, se é a lei local, a lei do seu próprio país, ou a lei estrangeira, qual é a lei que vai ser aplicada ao caso concreto, que envolva mais de um país, tá? Então, assim, de forma mais clara, para quem não é até da área do direito, está nos ouvindo nesse momento, a gente pode dizer que o direito internacional público, o direito internacional, trata de normas aplicáveis nas relações entre países e organizações internacionais, enquanto o direito privado trata das questões relacionadas a particulares que tenham interesses em mais de um país. Tá? Então, assim, essa seria a definição, eu poderia esmiuçar um pouco mais, mas eu acho que talvez não seja de interesse, assim, porque são questões mais específicas do direito internacional. Mas as diferenças básicas são essas, Jéssica.
E, doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes agora quais são as fontes do direito internacional?
Sim, vamos lá para as fontes do direito internacional. Elas se encontram previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é chamado também de Tribunal Internacional de Justiça. Essas fontes são, basicamente, os tratados, os costumes, os princípios gerais de direito, a jurisprudência, e a doutrina e a equidade como forma de interpretação. É importante dizer, Jéssica, que embora, em princípio, não haja hierarquia entre as fontes de direito internacional, os três primeiros que eu citei, os tratados, os costumes e os princípios gerais de direito, são considerados as principais fontes do direito internacional. Elas têm uma função semelhante à das leis e a de contratos no direito interno, né? Na verdade, dá para falar um pouquinho a respeito dos princípios gerais, tá? Que são aqueles reconhecidos pelos Estados nacionais como obrigatórios. Isso a gente ouve muito falar em matérias, nos telejornais e tudo mais. Os principais seriam o princípio da não agressão, o princípio da solução pacífica de controvérsias, o princípio da autodeterminação dos povos, da coexistência pacífica, da continuidade do Estado, e dois muito importantes que regem também os tratados internacionais, que são o princípio da boa-fé e o princípio do pacta sunt servanda, que na verdade o contratado, né, o acordo faz lei entre as partes. Existem ainda duas outras fontes previstas ali, que são os atos, no mesmo artigo, né, são os atos unilaterais e as deliberações das organizações internacionais, também são tidas como fontes de direito internacional.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia aproveitar e esclarecer para os nossos ouvintes, então, o que é um tratado?
Tá. Vamos lá, o que é um tratado internacional? Na verdade, o tratado internacional, Jéssica, ele não é nada mais do que um acordo entre os países, entre as organizações internacionais. Resulta da convergência de vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, como a gente falou, aqueles sujeitos que têm a capacidade para firmar acordos, para fazer aquelas reivindicações. E a finalidade do tratado é estipular de forma expressa obrigações e direitos a serem observados por esses sujeitos, por esses atores do cenário internacional, os estados, né, e as organizações internacionais. É um texto escrito e tem aptidão de produzir efeitos jurídicos no plano das relações entre nações. Eles se fundam basicamente em princípios, como eu falei, do Pacta Sunt Servanda e também o da Boa-Fé. E tem uma convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969, que também deve ser observada quando da formulação, da edição desses tratados.
Uhum. E o que significa, doutora, para exemplificarmos para os nossos ouvintes, para um país assinar um tratado?
Como esse acordo, né, que resulta da convergência de vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, a gente pode dizer que quando um país assina um tratado, ele se compromete a cumpri-lo, tá? A partir da celebração, da ratificação dos tratados, existem direitos e obrigações para ambos os contratantes, ou para, quando é multilateral, para todos os contratantes, né, no plano internacional. Então, passam a ser, de fato, obrigatórios para as partes, como se fossem leis ou como se fossem contratos de direito interno, a gente pode dizer assim, para fazer um paralelo com o nosso direito interno. Então, os estados que firmam tratados são obrigados a cumpri-los, mas, Jéssica, é importante que se diga que alguns países exigem a promulgação do tratado para que as normas sejam aplicadas internamente, tá? Uhum. O que isso quer dizer? A promulgação, na verdade, ele é um ato jurídico de natureza interna, pelo qual o governo de um Estado, ele atesta a existência daquela normativa, daquele tratado internamente e ordena sua execução no seu território, tá? Com a promulgação. A partir de então, o tratado vai ser obrigatório no plano interno. E aí tem uma questão muito interessante, assim, que é importante, importante não, mas é interessante mencionar, existe uma diferença entre os efeitos da ratificação do tratado e da promulgação do tratado. Se um Estado, ou seja, se um país, para ficar mais clara, né, ratifica um tratado, mas não promulga internamente, e o seu direito constitucional exige isso, o texto do tratado é obrigatório no plano internacional, mas não no plano interno, né? Então, assim, o Estado, o país se obriga internacionalmente, mas não internamente. Daí, nesse caso, existem algumas situações, já existiram algumas situações nesse sentido. O Estado, o país em questão, ele pode se ver na posição de ser cobrado nas suas obrigações internacionais pelas demais partes contratantes, mas pode acontecer de um dos seus órgãos internos se recusar a aplicar aquelas disposições do tratado. Por quê? Porque, na verdade, internamente ele não é ele não foi promulgado, então ele não é obrigatório. E aí, na verdade, nasce uma situação delicada, que é uma situação de responsabilidade internacional por parte do Estado, dizem, do Estado faltoso, porque ele deveria ter promulgado internamente a partir do momento em que ele ratificou os termos do tratado. Mas isso é uma questão assim, específica, mas é interessante, porque no Brasil, na verdade, se exige essa promulgação para que seja válido, que sejam válidas as disposições também internamente. E assim, também assim, só uma questão de curiosidade, todos os tratados, para que eles possam ser invocados, né, ter validade internacionalmente, eles precisam ser registrados perante o secretariado da ONU, da Organização das Nações Unidas.
Estamos falando ao vivo com a juíza Flávia Viana, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema direito internacional. E, é claro, você pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e a senhora poderia nos explicar agora como funciona e qual é o papel da Corte Internacional de Justiça?
Claro, Jéssica. A Corte Internacional de Justiça, ela é também chamada de Tribunal Internacional de Justiça. E ele é o Tribunal Internacional de Justiça, é o principal órgão judiciário da ONU, tá? Das Nações Unidas. A sede é em Haia, na Holanda, por isso também costuma ser chamado de Corte de Haia ou Tribunal de Haia, tá? Ele foi instituído pelo artigo 92 da Carta das Nações Unidas, e a principal função desse Tribunal Internacional de Justiça, ou da Corte Internacional de Justiça, como queira chamar, é resolver conflitos jurídicos a eles submetidos pelos Estados e emitir pareceres sobre questões jurídicas apresentadas tanto pela Assembleia Geral da ONU quanto pelo Conselho de Segurança da ONU. O Tribunal de Justiça, na verdade, Internacional de Justiça, algumas vezes ele é confundido com a Corte Penal Internacional, que também tem sede em Haia. Mas a diferença entre uma e outra é que a Corte Penal Internacional tem competência para julgar indivíduos no que diz respeito, por exemplo, a crimes de genocídio, crimes de guerra em geral, crimes contra a humanidade, e não julga estados, né? A Corte Internacional de Justiça é destinada ao julgamento, enfim, à apreciação de questões relativas como eu poderia dizer assim, a interpretação de tratados internacionais, a definição de costumes, o estabelecimento também de regime jurídico de atos unilaterais, formulação de princípios gerais do direito internacional, delimitação do papel do indivíduo enquanto sujeito do direito internacional, e também trata de questões relacionadas à personalidade jurídica de organizações internacionais. Dentre outras questões. Então, é um papel assim, menos de solução de conflitos e mais de emissão de pareceres, tem um caráter mais consultivo. Tá? E daí só uma curiosidade também, claro. Aqui, são 15 juízes eleitos que compõem essa Corte Internacional de Justiça, e um deles é brasileiro, né? Ele começa, os mandatos são de nove anos, isso. E ele é membro desde 2009, o brasileiro mineiro, o doutor Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele é um grande nome no direito internacional, um grande nome brasileiro no direito internacional.
Doutora, e quais são as entidades internacionais que existem para tratar da independência do judiciário?
Veja, Jéssica, são algumas, né? Existem várias, mas eu vou falar um pouquinho daquelas que eu conheço de mais perto, né?
Claro.
Das quais eu faço parte, ou algumas que eu, enfim, que eu, com algumas entidades com as quais eu tive contato participando de encontros, participando de eventos. Né? Nesses dois últimos anos eu venho participando desses eventos internacionais. E em 2013 fui à Ucrânia, Yalta, na época era Ucrânia, hoje é Rússia, porque fica exatamente na Crimeia, e que, enfim, teve aquela coisa separatista desses últimos anos, né, enfim. Nesse foi o primeiro contato que eu tive com essa organização internacional, essa entidade, que se chama UIM, que é a União Internacional de Magistrados, tá? A UIM, ela foi fundada em Salzburg, na Áustria, em 1953, e é uma organização internacional de juízes, que reúne associações e não juízes individualmente, né? E hoje, a gente pode dizer que o principal objetivo da UIM é realmente a salvaguarda da independência do judiciário, né? Porque se reconhece a independência do judiciário como algo fundamental ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito, à garantia da aplicação dos direitos humanos, né? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. E, claro, alguns países, né, têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade. E a UIN, ela realmente, ela tem... ela reúne 83 países, né? Então, são 83 associações nacionais de países espalhados pelos 5 continentes. E a UIN, né, essa Organização Internacional de Juízes, ela é órgão consultivo da ONU, do Conselho da Europa e do Conselho da Europa também. Uhum. Então, na verdade, ela tem um caráter não só interno, ela não conversa com si própria apenas, né? Não são os juízes com os juízes ou associações com as associações. A ideia é realmente dialogar com as demais, com os demais sujeitos de direito internacional, enfim, na verdade, com organizações internacionais como a ONU e, enfim, que, de fato, tem essa maior abrangência. E o que eu posso dizer, na verdade, da UIN? Eu gostaria de falar um pouquinho da UIN, porque ela tem uma estrutura muito interessante e talvez seja para quem não é da área do direito, talvez não seja, mas se eventualmente algum juiz estiver me ouvindo, é interessante até que saiba como funciona e talvez um dia participe de uma reunião, porque é tudo muito interessante. Uhum. São 4 comissões de estudo especializadas em temas como a administração da justiça, direito civil e processo civil, direito penal e processo penal, direito público e direito social, são essas 4, e que são integradas por delegados de cada uma das associações nacionais e se reúnem no mesmo lugar que o Conselho Central uma vez por ano. E existem essas reuniões que são, na verdade, antecedidas de respostas a questionários. Então, são enviados questionários para os delegados, né, de cada uma das associações, e as perguntas são respondidas. E, enfim, e depois, no dia do encontro, no dia das reuniões, que são 3 dias de reunião, se discute, enfim, os juízes dos países, diversos países, das mais diversas culturas e religiões, enfim, discutem os temas comuns, respondem as perguntas que são formuladas. Então, assim, isso funciona num caráter comparativo e transnacional. Então, é muito interessante, porque nos agrega muito conhecimento e muita experiência, né? O ano passado, esse encontro foi em Foz do Iguaçu, né? E nesse ano vai ser em Barcelona. Em cada ano, na verdade, é num país diferente. E, então, só terminando para falar da UIN também, só para especificar melhor, são 4 grupos regionais, né? Então, são países espalhados pelos 5 continentes mesmo. E tem a Associação Europeia, então são os países da Europa, que são 44 países da Europa, são 17 países da Ibero-América, enfim, Ibero-Americanos, né? Que esse é o nosso grupo, é o grupo Ibero-Americano. São 17 países do grupo africano, 16 países, desculpa, do grupo africano, e 10 países do último grupo, que é a Ásia, América do Norte e Oceania. Então, existem os grupos regionais se encontram 2 vezes por ano. E agora, recentemente, no mês passado, eu estive no encontro do Grupo Ibero-Americano no México, que coincidiu com o encontro da FLAN, que é uma outra entidade que também tem por objetivo salvaguardar, enfim, a independência do juiz. É a Federação Latino-Americana de Magistrados. Então, a busca é essa também, da independência permanente, real, efetiva do judiciário em todos os aspectos, e também tem o objetivo de ampliar, como a UIN, e aperfeiçoar o conhecimento e a cultura dos magistrados. Então, na verdade, essas instituições, essas entidades, elas são muito importantes, tem essa questão da troca de experiências, do estudo do direito comparado, e também essa questão de fortalecer aqueles que precisam de maior fortalecimento na questão da independência do juiz, né? Agora, nessa última reunião da FLAN, eu pude ver, a gente percebe que em alguns países a questão, enfim, a força do judiciário, ela é muito questionada. E, enfim, eu queria só falar rapidamente, antes de tratar desse assunto da FLAN, existe uma outra entidade que se chama União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, que também tem como finalidade resguardar a independência do juiz, mas ela é interessante pelo seguinte: ela é composta pelos países de fala portuguesa. Então, é Brasil, Portugal e os países da África, enfim, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, lá na Indonésia. Essa entidade, ela é muito interessante, porque além da independência do juiz, além de ter isso como objetivo, essa salvaguarda da independência do juiz, o IJLP, ela tem como fim estruturar o judiciário dos países africanos, uhum. enfim, de modo geral. Então, a gente está preparando agora um encontro em Moçambique, em agosto. E, enfim, eu, na verdade, sou uma apaixonada pelo direito internacional, gosto muito dessa troca de experiências. E, assim, o trabalho da UIJLP, e agora eu sou secretária executiva da UIJLP, então estou efetivamente, ativamente contribuindo para a organização para a realização desse evento em Moçambique, em agosto. É que realmente a gente se sente, na África, talvez, fazendo até um trabalho mais social, de auxílio mesmo uhum. aos judiciários locais. Porque o judiciário tem que ser forte, né? Para fortalecimento mesmo do Estado Democrático de Direito nesses países que estão ainda um pouco menos desenvolvidos do que o nosso.
Uhum. Doutora, a senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes quais foram os principais assuntos tratados no encontro que a senhora participou da FLAM?
Da FLAM agora, esse em abril, né? Uhum. Bom, veja, nesses eventos, Jéssica, se discute cada país... né, lhe é concedida a palavra ao representante, ao delegado de cada um dos países, e eles contam os problemas que vivem na atualidade em seus países, né? Os principais assuntos, na verdade, tratados nessa Assembleia da FLAM foram os requisitos básicos que devem permitir aos magistrados julgar sem pressão de nenhuma natureza, que é essa questão da independência do juiz, sem medo, né? A ideia é que o juiz julgue sem medo de sofrer consequências adversas resultantes de suas decisões. Se falou da autonomia financeira do juiz, que lhe permite exercer sua função sem depender de reveses políticos. Aí eu anotei aqui, El Salvador, Peru, Porto Rico e República Dominicana enfrentam hoje enormes déficits remuneratórios, o que tem dificultado a administração da justiça e, consequentemente, tem enfraquecido o poder uhum. judiciário desses países. Falou-se também na necessidade de se garantir a sustentabilidade do sistema de aposentadoria dos magistrados. Aqui anotei também, a Costa Rica vem passando por um problema sério no que diz respeito a essa questão. Então, os juízes se aposentam e não tem... o benefício é muito pequeno, ele não consegue se manter, se sustentar. Isso tem causado grandes problemas na Costa Rica. E o que mais me impressionou, na verdade, de todos os relatos feitos nessa reunião da FLAM, foi o relato do delegado de Honduras. Delegado do país, né? Mas é um magistrado. Ele relatou uma situação, assim, que para nós é espantosa. Os juízes em Honduras, eles vêm sendo vítimas, a gente pode dizer assim, de uma política permanente de suspeita por parte das autoridades do Executivo e do Legislativo. O que acontece? O Executivo e o Legislativo, exercendo uma espécie de pressão velada ou para tentar determinar como eles devem decidir, o que eles têm feito? Eles têm vinculado os magistrados, sem nenhuma espécie de prova ou de investigação, a condutas de cumplicidade com crime organizado em Honduras. E o que eles fazem? Eles chamam os juízes e entrevistam os juízes, submetendo os juízes ao exame de polígrafo, o popular detector de mentiras. E contou o juiz que eles ficam numa sala pequena como essa e com policiais armados perto deles e que eles falam a verdade, mas eles têm medo de que o nervosismo os prejudique. Então, assim, é uma situação muito grave que foi relatada em Honduras. E, enfim, tem as questões também das iniciativas no Peru, por exemplo, questão de iniciativas legislativas que vêm sendo obstaculizadas, né? Enfim, impedidas pelo parlamento. E, enfim, El Salvador e Argentina também relataram situações graves de ameaças a magistrados, né? Pelo narcotráfico, enfim.
E, doutora Flávia, para finalizarmos, infelizmente nosso tempo está acabando.
Eu me entusiasmo quando eu vejo, enfim, acabou o tempo.
Mas, doutora, e durante essa assembleia, os juízes participantes, além de relatarem esses problemas comuns, incluíram a falta de segurança para os magistrados.
Sim.
E foi assinado um protocolo de segurança. E quais são as principais observações presentes nesse protocolo?
Sim, os problemas de segurança, né, como eu falei, são comuns a vários países, uhum. né? É, para te resumir, porque o nosso tempo está acabando, eu posso dizer que foi proposta a criação de uma secretaria pela qual os países poderiam trocar experiências e informações, além de desenvolver ações coordenadas e outras estratégias para assegurar e consolidar a independência dos juízes, sempre como tema final. E o protocolo também propõe a adoção de penas mais severas em atentados contra uhum. juízes no exercício da profissão. Enfim, e tudo isso, na verdade, Jéssica, toda essa movimentação, todo esse estudo, é para garantir a segurança dos juízes e, consequentemente, a independência dos juízes no ato de decidir.
Doutora Flávia, quero agradecer novamente a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!